O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores.
A partir de agora, está entrando no ar o programa Espaço Inclusivo, retratando a história de vida das pessoas com deficiência, projetos especiais, acessibilidade, atividades da vida diária e muito mais. Uma realização dos alunos do curso de Rádio e TV da Universidade Federal da Paraíba para a disciplina Estágio Supervisionado da professora Olga Tavares.
Olá, eu sou Tainá Nunes.
Olá, eu sou Otto de Souza.
Está começando agora o programa Espaço Inclusivo. Fiquem à vontade e venham nos ouvir.
Trouxemos convidados especiais e assuntos que você não pode perder.
E hoje, trouxemos um tema muito importante para ser explorado aqui no programa. Vamos falar sobre inclusão social, envolvendo os deficientes visuais. E nada melhor do que eles mesmos apresentarem o programa, não é mesmo, Otto?
Isso mesmo, Tainá. Trouxemos aqui convidados especiais que com certeza vão falar desse assunto muito importante. São meus amigos do Instituto dos Cegos da Paraíba. E começando aqui a apresentação de cada um deles, né? Trouxemos aqui o William Veras, o Betinho, o Renan e também o Felipe.
É isso aí, Otto. E nós visitamos o Instituto e vamos iniciar falando sobre a importância dele. O Instituto dos Cegos da Paraíba, Aldagisa Cunha, é uma organização não governamental de caráter filantrópico e assistencial, fundado em 16 de maio de 1944 pela senhora Aldagisa Cunha. Atualmente, aproximadamente 200 pessoas são atendidas pela ONG, que conta com uma equipe multiprofissional, incluindo fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos e educadores físicos, que atendem a diversas necessidades na área de reabilitação e educação. Além de tudo isso, o Instituto dispõe de reforço escolar no turno oposto às aulas dos estudantes.
Uma iniciativa maravilhosa que com certeza ajuda muita gente.
Renan, por favor, conte um pouco da sua experiência e dos seus colegas do Instituto.
Lá no Instituto eu cheguei no ano de, acho que foi 2004, eu tinha 5 anos de idade. E no Instituto foi onde me ensinou a descobrir a vida da pessoa com deficiência visual. Foi onde me ensinou a ter, até onde eu tenho a independência de uma parte aí da minha vida. Hoje eu já posso andar só, já sei andar só já. Hoje eu já sei fazer alguns tipos de comida, já sei arrumar meu quarto. E o Instituto para mim foi como a segunda mãe, só que uma mãe para ensinar tudo aquilo que minha mãe não tinha na época, a capacidade de me ensinar. O Instituto tinha profissionais preparadíssimos para exercer essa função.
Vamos falar de um assunto chato, sobre as dificuldades. Qual foi a maior que você já teve?
Primeiramente, logo quando eu cheguei aos 5 anos de idade, foi a escrever em braille e a ler. Pois eu não sabia, não entendia muito. E aí eu tive bastante dificuldade. E a outra foi já agora, aos 14, 15 anos, que foi quando eu fui para o ensino médio. E precisei, por algum tempo, andar de ônibus só, junto com meus companheiros também com deficiência. E aí a gente começou a sentir uma dificuldade que é andar só. Porque a gente, quando anda com quem vê, ele vai nos avisando, tem um buraco, tem uma placa, tem um orelhão. E quando nós andamos só, é a nossa bengala. E de repente, quando ela não consegue localizar, a gente acaba se machucando ou então acaba caindo dentro de algum buraco. E isso é muito ruim e, em certa parte, é constrangedor, porque se você vai, um monte de gente tá lá olhando e você tropeça ou até cai ou coisa do tipo, e isso aí você sente vergonha um pouco. O bichinho, ceguinho ali, caiu, isso é muito chato.
Obrigada, Renan, pelo seu depoimento. É muito importante para nós ouvirmos isto. Queremos parabenizar os professores, apoiadores e coordenadores deste instituto, que vem fazendo seu diferencial na Paraíba. Gostaríamos também de agradecê-los por ter nos recebido tão bem no instituto e nos apresentado o ambiente e todos os alunos e profissionais ali envolvidos. E agora, Otto, qual é o nosso próximo convidado?
É isso mesmo, Tainá. Estamos aqui agora com outro convidado, que é o nosso amigo José Roberto Feliciano, mais conhecido como Betinho, ele que já está no sexto período do curso de Rádio e TV aqui da Universidade Federal da Paraíba. Betinho, eu gostaria de agradecer primeiramente por você estar nos ajudando aqui nesse programa e eu gostaria que você falasse um pouco quando você entrou no curso, quais são as dificuldades, as facilidades. Bom dia para você e seja bem-vindo.
Bom dia, Otto. Bom dia a todos do programa. É um prazer estar aqui com vocês. As primeiras dificuldades que eu encontrei no curso é no que se refere à questão da acessibilidade, né? O nosso centro de comunicação ainda é o CCTA é um centro relativamente novo, né? Que ainda está sendo estruturado e a acessibilidade ainda é um pouco precária, né? É uma dificuldade que a gente tem, mas que com o passar do tempo é perfeitamente possível de você se adaptar, né? Não é nada também do outro mundo. Se você tiver força de vontade, você consegue se adaptar bem a essa dificuldade.
Betinho, e só mais uma pergunta aqui para a gente finalizar a tua participação. E com relação à questão dos materiais que você escreve, que você vê, questão do Braille, como é a adaptação em relação aos professores? Fala um pouco aí para a gente também.
Aqui na universidade eu utilizo muito pouco o método Braille, né? Eu uso mais o computador, né, para fazer as coisas, para fazer prova, para fazer trabalho. Então, com essa questão das novas tecnologias, o processo de adaptação foi ficando muito facilitado, né? Porque o computador hoje em dia possibilita programas que o deficiente pode perfeitamente, o deficiente visual perfeitamente interagir com a máquina sem maiores dificuldades. Agora, quanto à questão dos professores, né? É um pouco complicado porque os professores eles não têm o preparo para lidar não apenas com a questão da deficiência visual, mas com outros tipos de deficiência, né? E ele se vê obrigado a trabalhar, né? De repente a trabalhar com pessoas deficientes na sala de aula. Então é difícil, mas a gente consegue também driblando essas dificuldades, né? Porque eu acho que o segredo é a união do aluno com o professor, bem como com o restante da universidade, né? Se você se une para superar essas dificuldades, também é possível que isso aconteça.
É aquele velho ditado, né, Betinho? A união faz a força e com certeza, tendo inclusão, tudo vai para frente, né? De antemão, eu já agradeço a você pela sua participação, seus esclarecimentos, que com certeza foram bastante enriquecedores para o nosso programa.
E aí, pessoal, estão gostando do programa? Até agora falamos sobre assuntos importantíssimos, como o Instituto dos Cegos da Paraíba, relatado pelo nosso colega Renan, e também o fato da superação dos obstáculos, como exemplo do entrevistado Betinho, que contou sua experiência na Universidade Federal da Paraíba e outras áreas de sua vida.
E agora vamos falar de outro assunto muito importante. Todos sabem que estamos na era digital. E não se engane, acompanhamos a tecnologia. E para falar sobre isso, nós trouxemos quem de convidado, minha amiga Tainá?
O nosso amigo William Veras, que vai nos contar sobre as inovações da tecnologia e como os deficientes visuais podem adquiri-las. Olá, William. Se apresente aos ouvintes e depois fale um pouco sobre a acessibilidade que temos com a tecnologia, seja ela em celular, computadores, aplicativos ou qualquer outra coisa.
Bem, meu nome é William, eu tenho 21 anos, sou deficiente visual desde nascença, então a tecnologia para mim foi uma coisa que eu tive que começar a utilizar desde muito cedo, não é? Hoje faço jornalismo aqui na UFPB e se não fosse a tecnologia, na verdade, não só eu, mas acho que todas as pessoas com deficiência estariam bastante prejudicadas. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter acesso a coisas que há um tempo atrás era impossível. Que há um tempo atrás eram coisas que apenas poderiam ser acessadas por pessoas que enxergam, né? Uma pessoa cega não poderia ter acesso há um tempo atrás, por exemplo, ao computador. Não poderia ter acesso a um celular com um sistema Android, por exemplo, um smartphone. Hoje, vocês já devem ter visto pessoas cegas pegar um celular que não tem nenhuma tecla, né? Tudo ali ao toque. E aquela pessoa conseguiu usar o celular normalmente como uma pessoa que enxerga. Então, esse tem sido o avanço que a tecnologia tem proporcionado. Tanto na questão dos computadores, que ao longo do tempo foram criados softwares que nos ajudam e nos auxiliam a ter uma vida melhor, como é o caso na questão do computador, por exemplo, nós temos leitores de tela. Leitores de tela são programas que são desenvolvidos para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor e maior e conseguir usar o computador como uma outra pessoa comum. A gente entra na internet, a gente faz trabalhos acadêmicos, pesquisas, tudo com esses leitores, esses programas que são instalados no computador E é através desses programas que falam tudo que a gente faz, tudo que a gente digita, a gente consegue ter um acesso mais livre, um acesso tranquilo e um acesso totalmente acessível, vamos dizer assim, para nós pessoas com deficiência.
Muito obrigada pela sua participação, William. Foi muito importante saber e poder entender o universo de vocês, tanto do entretenimento como as dificuldades. E muito obrigada.
Eu que agradeço. É claro que ainda existem muitas coisas para melhorar, a tecnologia vai avançando a cada dia, mas é muito bom a gente estar aqui num programa desse falando o quanto que a gente tem avançado e crescido graças ao avanço da tecnologia. Então eu que agradeço, parabéns a vocês aí pelo trabalho.
Bom, eu também quero aqui fazer os meus agradecimentos ao nosso amigo William Veras, que falou um pouco sobre essa questão das tecnologias. É um assunto muito importante e com certeza muitos não sabem, né, que nós deficientes visuais usamos celulares com o touchscreen, e é muito importante esses esclarecimentos para que a sociedade consiga saber cada vez mais que nós também estamos inclusos nas novas tecnologias.
Para finalizar, gostaria de fazer um bate-bola divertido com você, Felipe. O maior sonho?
O maior sonho para mim é ver todo esse mundo com a verdadeira inclusão que tanto se prega, mas infelizmente não é total ainda.
Uma mania?
Mania é ficar muito vidrado na tecnologia.
E como vocês não gostam de serem chamados?
Algumas pessoas não gostam de ser chamadas de cego, de bichinho, mas eu sinceramente, eu não tenho esses gostos assim, porque eu acho que tudo é uma questão de respeito e uma questão de saber tratar a outra pessoa, que nada mais é que uma simples pessoa igual a você, né?
E o maior ensinamento pra você?
Ah, eu acho que o maior ensinamento é aquele que os nossos pais sempre deixam pra gente, que vale pra todo o nosso futuro.
Eu gostaria que você fizesse uma análise da sua vida e desse uma palavra de incentivo para os nossos ouvintes, especialmente para os nossos ouvintes deficientes visuais.
Ah, eu comecei no Instituto dos Cegos no ano de 2003. Eu fui atendido super bem, eu comecei desde a alfabetização até o quarto ano. Depois eu entrei para o Ensino Fundamental 2 na escola regular. E aí começou a vir aquelas dificuldades de sala de aula, dificuldade de locomoção nas ruas. Mas isso não é um bicho de sete cabeças. Você, principalmente nós deficientes visuais, nós, graças a Deus, temos o Instituto dos Cegos, que lá é dado todo o apoio para nós aprendermos lá a se locomover pelas ruas. Isso não é um bicho de sete cabeças. E também eu espero que com essa inclusão que tanto se prega aí, que cada dia melhore mais ainda. E eu incentivo a todos os deficientes visuais que ainda não passaram pela satisfação de andar só, de andar de ônibus, de sair com os amigos, sem depender de ninguém. Isso é muito bom e não é um bicho de sete cabeças, não é nenhum problema grande, não.
E é isso aí, galera. Esperamos que com essas dicas, muitos deficientes visuais possam superar seus obstáculos e entrar nas universidades federais, nas empresas privadas, concursos públicos e realizarem seus sonhos.
Muito bem, agradecendo aqui a equipe que esteve presente na apresentação, Tainá Nunes e esse que vos fala, Otto de Souza, com o apoio de Fernanda Gonçalves, José Vitor, Jonas Monteiro e também a Simone Elis. Também com o apoio da nossa amiga Maiara e a participação dos convidados José William Veras, Betinho, Felipe Veras e Renan Bezerra. E claro, com certeza precisamos de um mundo mais inclusivo, de uma sociedade mais justa. Acessibilidade precisa prevalecer, sem preconceito e com mais inclusão. Valeu a todos vocês e até o nosso próximo encontro.